Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, caro ouvinte. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado aí e também vai poder participar. Manda mensagem escrita a partir de agora para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega já com as informações do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, nosso repórter sempre com muitas informações, né? Bem, hoje, dia 13 de maio, gente, é comemorado aí o dia da abolição, né, da escravatura. Então, da escravidão, né, gente, vamos falar assim. Então, foi abolida, né, em 13 de maio, então, é um dia importante aí, dia da abolição da escravatura no Brasil. Vira e mexe, né, é descoberto que ainda existe isso, né? Pessoas escravizadas em fazendas, em plantações.
É verdade.
Né? Mas, olha, eu me questiono, né? Como é que as pessoas têm coragem de fazer um negócio desse? Pegar uma pessoa para trabalhar numa propriedade rural e escravizar a pessoa, sabe, Marcos? Não entra na minha cabeça. Olha, hoje também é dia de Nossa Senhora de Fátima. Que Nossa Senhora de Fátima rogai por nós, né? Porque não está fácil não enfrentar essa pandemia aí. Mas isso tudo tem fé em Deus que vai passar, vai acabar ainda. Olha, são 12 horas e 8 minutos, Jornal do Meio-Dia de 13 de maio está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente inicia as manchetes de jornais pelo Jornal à Tarde, que informa: Ford chega a acordo com o sindicato e encerra de vez atividades em Camaçari, aqui na Bahia.
O dia de Teresina, safra de grãos deve chegar a 5 milhões e 400 mil toneladas.
Inclusive, esses grãos, muitos grãos... De soja, né, Marcos, principalmente que vem do oeste da Bahia, estão sendo exportados daqui, né, do porto de Ilhéus. Isso. Que está uma movimentação bem grande aí de navios, se não me engano hoje chega mais um, anteontem um foi embora, hoje chega mais um, né, enfim. O agronegócio, né, Marcos, no país está em alta, né. Folha de Pernambuco, CPI da Covid, bate boca e ameaça de prisão. Ó, menino, Eu não vou nem comentar. Eu acho que o senador Flávio Bolsonaro disse ontem a Renan já tá bom. Aquilo é uma palhaçada, viu? Pelo amor de Deus.
Jornal do Comércio de Pernambuco, gestantes voltam a ser vacinadas sexta-feira.
Diário do Nordeste, do Ceará. 173.750 doses a caminho do Ceará. Isso aí é sobre a vacina da Covid-19.
Tribuna do Norte de Natal. Polícia prende em Natal o senhor das armas.
O estado do Maranhão, São Luís, procura por serviços de saúde mental cresce 40%. Ô, meu amigo, também, né, Marcos?
Essa pandemia não tá fácil.
É, rapaz, essa pandemia aí mexeu com muita gente, viu? Foi emocional. com a mente das pessoas, né? E você, por favor, procura se cuidar, viu? Não só em relação para não pegar Covid, mas emocionalmente, isso, mentalmente também, né, Marcos? É importante.
Gazeta de Alagoas de Maceió, investimentos em Alagoas. Bolsonaro chega hoje para inaugurar obras em Maceió e no interior do estado.
Jornal Correio de Sergipe, aprovada calamidade pública para mais 7 municípios de Sergipe.
O Dia do Rio, veja as datas de pagamento da segunda parcela do auxílio.
Inclusive, Marcos, hoje no Gabriela News, você estava divulgando, né? Que se for aprovado, pode ser que até o final do ano as pessoas que recebem o auxílio passem a receber uma parcela de R$500, né?
Isso, está tramitando lá na Câmara dos Deputados.
Né? Interessante, né?
É, sim.
Mas que não quebre o país isso também, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Mas acho que tudo tem caminho, né?
É.
O importante é que seja bom para todo mundo. Correio Brasiliense. O Vansgarten, né? Acho que é esse o sobrenome dele. Quase é preso no dia mais tenso da CPI. Foi ontem, o ex-assessor aí, trabalhou à frente da SECOM aí, do governo federal, foi lá para a CPI depor. E aí, Renan Calheiros, o anjo, né? O cara mais honesto do país. Ai, me deixa. Mas já valeu que a resposta do Flávio Bolsonaro ao Renan. Porque, pelo amor de Deus, gente, a pessoa vai para uma CPI para responder perguntas. Ele tem que responder o que o cara quer? O que o Renan quer, é isso mesmo? Pelo amor de Deus, aquilo ali é muita sujeirada e armação, viu?
O tempo de Belo Horizonte, nome sujo e falência são terror da capital dos bares.
Vamos de jornal Correio do Povo do Rio Grande do Sul. A Assembleia pressiona Estado por vacinação de professores. No caso, né, o Estado lá do Rio Grande do Sul ainda não começou a vacinar professores como aqui, né? Aqui na Bahia já.
E jornal agora de São Paulo, idade e instrução contam na aposentadoria por invalidez.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você pode falar conosco ao vivo, 36752000, né, quando a gente liberar aqui a participação do ouvinte. Mas você que quer enviar apenas a mensagem escrita no WhatsApp, 988291029, você já envia agora, tá? Pode enviar aí sua mensagem. 12h14, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus eu só consegui hoje esses dados que eu vou divulgar aqui agora, porque está lá no blog do Guzmão, mas no Facebook da Prefeitura continua o último do dia 6 de maio, tá? Deveriam atualizar, né? Devem ter, que tem que atualizar diariamente. Então, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Prefeitura, o número de casos ativos de Covid-19 em Ilhéus subiu para 222, são mais 14. O último boletim é do dia 11 de maio. Está aqui, né, a informação lá no blog do Guzmão. E lembrando que hoje é dia 13, né, então deveria ter saído ontem. Ainda de acordo com as informações, houve redução no número de pessoas internadas em leitos de UTIs, de 69 para 64, e não foram registrados novos óbitos. E o município tem 437 óbitos por conta da Covid-19, tá? Então, continua, né, sem atualizar diariamente aí o boletim da Covid-19, né, Prefeitura de Ilhéus? Que coisa, gente. O boletim da Covid de Itabuna, que sai diariamente e é enviado para a imprensa, toda a imprensa, né, saiu ontem, dia 12, à noite, informa que no município de Itabuna tem 29.444, foram registrados, né, com 29.444 casos confirmados desde o início da pandemia, deste total, 28.457 curados. O município de Itabuna tem 469 casos ativos. Infelizmente, 518 óbitos, 39 pessoas em leitos de UTI, 10 leitos de UTI disponíveis, 18 pessoas em internamentos clínicos, 48 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Olha, lembrando, viu, gente, Ilhéus está vacinando em Ilhéus a pessoas com comorbidades acima de 18 anos, tá? Comorbidades aí, né? Então, aproveite aí para fazer essa vacinação. porque a vacina ajuda muito, né? Então, é só ir aí a um posto de saúde e aproveitar para se vacinar. Então, nas comorbidades, né, geralmente inclui diabéticos, hipertensos, obesos, uhum, né? Então, a partir de 18 anos, tem comorbidade, pode ir lá no posto se informar. O posto de saúde, né, mais próximo aí para você se informar e tentar se vacinar, tá bom? Olha, passando por Itabuna ainda, a Prefeitura de Itabuna prorrogou até segunda-feira, dia 17, toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, de acordo com o Decreto Municipal 14.400 de 2021, publicado no Diário Oficial do Município. Então, neste período, os estabelecimentos comerciais de serviços devem encerrar suas atividades às 9h30 da noite, para que os colaboradores tenham tempo de retornar, né, para as residências. Os atos litúrgicos e religiosos poderão ocorrer também até o mesmo horário limite. O mesmo vale para as academias, os centros de treinamentos, bares, restaurantes e similares. E o decreto reafirma que fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas, inclusive por delivery, após as 9h30 da noite. Já o transporte coletivo poderá funcionar até as 10 da noite. Também está proibida a realização de atividades e eventos públicos ou particulares que causem aglomeração, bem como atividades físicas coletivas que promovam contato físico, obviamente, né? Isso aí todo mundo acho que já está bem ciente. Então, Ilhéus passa a ter o toque de recolher de 11 da noite às 5 da manhã, e Itabuna fica com 10, né? Iniciando às 10 da noite e vai até às 5 da manhã. 12 horas e 17 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje, trazendo informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma excelente quinta-feira, viu, Kátia? Marcos Bezerra. Ontem não deu para o nosso Bahia, mas o outro Bahia tremendão na final do Baianão, Marcão. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Isso mesmo, né? O time B não foi adiante, né? E agora, historicamente, é a primeira vez que um time da capital fica fora, né, nas finais do estadual.
Desde o ano de 1968, há meio século, Marcão.
Por isso é que eu me informo com vocês dois sobre o Bahia, sabem tudo.
Tá certo, Cátia. Mais uma vez, um abraço para vocês, muito boa tarde. Obrigado pela participação. Assim também como eu agradeço e também abraço a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira. Vamos, a partir de agora, abrir aqui espaço em nossa viatura da 102,9 para você começar a passear comigo no setor policial. Embarque, passe álcool gel, coloque a máscara, aperte o cinto e venha comigo, porque em Ilhéus, hein, o nosso giro começa no município de Ilhéus, onde policiais da 68 Companhia Independente da Polícia Militar receberam a denúncia de populares a respeito de dois homens que estariam armados, onde? No Alto da Tapera. No local, dois indivíduos foram surpreendidos durante a abordagem e foi verificado que um deles portava na cintura um revólver. Este revólver, calibre 38, com munições, e que ambos estavam de posse de substâncias análogas a entorpecente. Os indivíduos e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui da 7ª Corpim, para a adoção das medidas cabíveis. Em Itabuna, na tarde de ontem, quarta-feira, após uma blitz ostensiva realizada pela Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna, na Avenida José Soares Pinheiro, resultou na apreensão de uma motocicleta. Esta motocicleta, ela estava com restrição de roubo. O veículo foi identificado através da verificação sistêmica dos documentos solicitados pelos agentes. Os guardas, então, conduziram o indivíduo até o complexo policial de Itabuna. E lá, a Polícia Civil identificou que se tratava de Rodrigo Fontes da Silva, morador do bairro Mangabinha. Rodrigo era foragido da justiça desde que saiu do conjunto penal de Itabuna no último feriado e não retornou mais. Ele foi beneficiado por aquele saidão do Dia das Mães. Inclusive, segundo a própria polícia, Rodrigo é conhecido, antigo da polícia, e é considerado também de alta periculosidade. Rodrigo está agora novamente à disposição da justiça de Itabuna. Infelizmente, aconteceu um acidente fatal envolvendo a pessoa de Haroldo Ribeiro dos Santos, de 43 anos de idade, que morreu neste grave acidente na BR-101, rodovia Itabuna-Buerarema. Este caso aconteceu próximo à sede da antiga empresa Meta. De acordo com testemunhas, Haroldo perdeu o controle da moto em uma curva e, na queda, ele foi arremessado ao solo. Ele não resistiu aos ferimentos. O SAMU 192 foi acionado, mas nada pôde fazer. O motociclista pilotava a moto Honda Fan de placa de Itapema, Santa Catarina. A vítima morava no bairro Santa Helena, no município de Buerarema. Olha, a Polícia Militar apreendeu o menor com arma de fogo aqui próximo, em Tuberá. Policiais militares apreenderam no final da tarde de ontem, quarta-feira, dia 12, no distrito de Japomirim, município de Itaberá, uma espingarda de fabricação caseira, 10 petecas de cocaína. Segundo informou a Polícia Militar, um adolescente de 17 anos de idade que estava apresentando atitudes suspeitas, ele foi abordado por uma guarnição próximo a uma ponte e com ele encontrado a droga e a droga. Ainda de acordo com a polícia, o menor já possui várias passagens por atos infracionais, resistiu à abordagem e foi necessário o uso da força policial. Resultado, a arma, segundo a Polícia Militar, foi encontrada na casa do adolescente. Após mesmo ser encaminhado, após ser abordado gentilmente, ele foi encaminhado para o Hospital Geral do município de Piaú. Ambos, tanto ele quanto a arma, foram posteriormente apresentados na delegacia territorial do município de Itajibá para as medidas cabíveis. Daqui a pouquinho, hein, voltaremos com novas notícias aqui de nossa região. Em Maraú, a Polícia Militar recuperou um caminhão que foi roubado completo, repleto com a carga de cacau. Este fato e mais outros casos de polícia, você vai saber comigo, aqui, a bordo de nossa viatura da 102,9, com novas notícias de polícia, porque no Jornal do Meio Dia, você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, até daqui a pouco. Nós vamos direto aqui para o noticiário estadual, porque também é informação policial, né? E o Marcos tem notícias aí dessa questão envolvendo a morte de tio e sobrinho por furto de carnes em Salvador. A polícia tem mais novidades sobre esse assunto, né?
Isso, a Polícia Civil prendeu anteontem, um homem suspeito de envolvimento na morte de Bruno e Ian Barros.
Foi ontem mesmo.
Foi ontem?
Ontem.
Ah, então, envolvimento na morte de Bruno e Ian Barros da Silva, encontrados mortos no dia 26 de abril em Salvador, após furto de carnes no supermercado Atacadão Atacarejo. O homem tinha mandado de prisão temporária aberto e se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ele é a nona pessoa presa no curso da investigação do caso. De acordo com a titular da primeira Delegacia de Homicídios, DH Atlântico, a delegada Zaira Pimentel, o homem já tem passagem policial por tráfico de drogas. Ele está à disposição da Justiça. Conforme a Polícia Civil, pelo menos 3 seguranças do supermercado estão entre os presos. Outros investigados, também detidos, teriam ligação com o tráfico de drogas.
Tá aí, né, gente? Mas eu vou corrigir de novo. Eu que errei aqui. Marcos falou certo. Foi anteontem, na terça-feira, porque hoje é quinta-feira, né?
É.
E essa situação, esse caso, né, tá dando muito pano pra manga. E não esqueça o secretário de Segurança Pública da Bahia falando, né, que se os rapazes erraram em roubar, o pessoal do mercado tinha que ligar para a polícia, né?
Isso.
E não entregar eles a traficantes,
Os seguranças, por terem contato, né, com esse pessoal do tráfico, provavelmente, né?
Que coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem rouba tem que pagar na justiça, não, né? Na justiça, ficar preso e não ser morto, né?
É verdade.
E passar pelo que eles passaram, porque, segundo a polícia, eles foram torturados, né? Infelizmente.
As pessoas colocam essa lei no meio político lá em Brasília.
Ai, menino. 12 horas e 25 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada então a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, né, desde o início do programa, com mensagens escritas e também agora pelo telefone 3675-2000. Você liga aí para fazer suas reivindicações, observações aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, ouvinte participando aqui pelo WhatsApp, não só eu, mas todas as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac, que já estão com data agendada desde abril, estão sem nenhuma informação, porque a Secretaria de Saúde de Ilhéus não divulga nada. Ficamos sabendo das coisas através de outros. Isso é falta de respeito com o povo. Agradeço aí, então, ao ouvinte, chateada por não ter informações sobre a segunda dose de aplicação da vacina da Coronavac, Kátia.
Aqui em Ilhéus?
Isso.
As vacinas a gente vai falar ainda hoje, tá? Da chegada da Coronavac para aplicação de segunda dose. Aqui na Bahia. Aguenta aí um pouquinho. Mais mensagem.
Tem mais aqui. É, a Michele Miranda Costa, né? É, sua identidade, que foi perdida, se encontra na sede do sindicato Sintra-Sul, na Avenida ACM, no Malhado, em Ilhéus. É só procurar a Sueli, o Pedro, né? NP, que está mandando a informação que a Michele Miranda Costa perdeu a identidade lá no Sintra-Sul, na Avenida ACM, no Malhado.
Então tá aí, né? Ok, a Kawana informando aqui algo. Certo, pode divulgar mais mensagens.
Boa tarde, né, Alice. Sobre a vacina da Covid, mesmo tendo comorbidade e diabetes, então estão pedindo um histórico médico para comprovar se pode ou não. Mesmo se você levar a receita atualizada com medicação, não resolve aí.
Ué, mas foi divulgado que receita, né, atualizada do medicamento, pode.
Estão pedindo um histórico médico aqui, segundo a Lisa.
Olha, se for exigir isso mesmo, arrisca aí, vai atrasar, viu? A vacinação desse grupo prioritário, pode crer. Que complicado, viu? Mandar um abraço aqui para o Wilson, ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Wilson? Um abraço para você, meu amigo. Obrigada pela audiência. Temos ouvinte na linha?
Uhum.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Valdo, daqui de São
Paulo. Ô, amigo, eu preciso que você ande um pouquinho aí pra ver se melhora o sinal, que tá cortando bastante. Pra gente te ouvir bem e todos também, os ouvintes, te ouvirem bem você.
Olha,
vamos lá, começa.
Eu quero falar é sobre a estrada daquele distrito de Santo Antônio. Cheio de buraco.
Misericórdia.
Olha, ele não presta daquilo.
Oi?
Ele não presta
daquilo. Tá cortando?
Mas está de bolso. Ação. Já quebrou aqui umas 4 vezes.
Tá bom então, amiga. A gente entendeu aí seu recado, só que tá cortando demais. Aí quem tá em casa não entende nada, fica agoniado. Ele está reclamando dessa estrada aí, né, Marcos, ali que vai para o distrito de Santo Antônio, isso, que é uma comunidade de Ilhéus,
uhum,
e que eu acho que é aquela mesma estrada, né, do pessoal que liga Ilhéus a Bararema. Acho que é por ali, não é?
Não tenho certeza.
Não tenho certeza, mas por favor me confirme. Resumindo, essa estrada aí que vai para a comunidade de Santo Antônio e Ilhéus, assim como outras, Sambaituba e outras, estão em péssima qualidade. Não tem más condições, assim, sabe? De uma forma muito terrível, que o povo não aguenta mais. Até os ônibus, às vezes, né, que tem que circular por ali, acaba quebrando, tendo problema. É um negócio complicado, viu, minha amiga? A gente não vê ninguém fazer nada. Pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento: rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, a Kawana vai acionar agora, colocar no ar aí nosso entrevistado, tá? E o assunto é bem interessante. Então, antes de falar sobre o assunto e atender o nosso entrevistado, Marcos vai dar um giro aí pela fanpage da Gabi.
O pessoal que tá ligado, aquele grande abraço. João Esteves, Marcos, Kátia, boa tarde. Abraços aí a todos do Banco da Vitória, né? A Gabi é 10. A Rita Moreno também está acompanhando, manda boa tarde. Marcos Bezerra, Kátia Gomes, ela está ligada no programa, nesse programa maravilhoso, beijo. Cláudia de Ilhéus, boa tarde, estou aqui no Rio de Janeiro assistindo você, Kátia, ao vivo, beijos para Ilhéus.
Massa,
a
obrigada.
Taizinha Oliveira também, boa tarde, Kátia e Marcos, manda alô para meu tio Sandoval, na oficina, na Rua do Cano, alusão para ele.
Um abraço aí para vocês, obrigada pela audiência. Bem, o nosso entrevistado já está na linha, vamos conversar com ele a partir de agora. É o professor Rafael Ferreira, ele que é mestre, né, em Direito Público, Ciências de Dados e Big Data também. Então, o professor Rafael vai conversar conosco sobre a mudança na política de privacidade do WhatsApp, que gera preocupação nas autoridades. Como assim? O professor que vai explicar para nós. Professor Rafael, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Caiu a ligação bem na hora, Cauana. Acione de novo, professor Rafael, por favor, para a gente tentar fazer esse bate-papo aqui com ele. Enquanto isso, o Marcos dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi e divulga mensagens de ouvintes.
Boa tarde, Kátia e toda a equipe do Jornal do Meio-Dia. Sou Edinaldo, da Lagoa Encantada, né? Lagoa Sofrida, pois já temos falta de tanta coisa aqui. E tem muito gado solto, galinhas, cachorros doentes, cavalos, né? Que sujam, comem, tudo, nos dando prejuízos, né? Socorro, nos ajudem, por favor.
Essa reclamação aí do pessoal da Lagoa Encantada, ó, há muito tempo vem ocorrendo, viu? Ninguém faz nada, né? Eles pedem sempre o pessoal da zoonose para ir lá, organizar as coisas, mas...
Sem contar a estrada, o acesso, né?
Nossa, ninguém quer ir lá, né? Esse é o problema, né? Não tem estrada praticamente. Bem, agora sim, né? Acho que está ok. O professor Rafael Ferreira, o nosso entrevistado de hoje, já está na linha. Vou repetir para quem não acompanhou. Ele é mestre em Direito Público, Ciências de Dados e Big Data. E o assunto é muito interessante, gente. Mudança na política de privacidade do WhatsApp gera preocupação nas autoridades. Boa tarde, professor Rafael. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde.
Boa tarde. Professor, primeiro eu lhe pergunto, que mudança é essa na política de privacidade do WhatsApp? E por que que gera preocupação nas autoridades?
Essa pergunta é muito interessante, porque na verdade a gente não tem algo muito novo. O que vem acontecendo há muito tempo é que os nossos dados estão sendo coletados de maneira irrestrita, porém com o advento da LGPD, com a obrigação de informar aos usuários determinadas situações, então as políticas de privacidade estão sendo divulgadas. Porém, essa política específica relativa ao WhatsApp, a divulgação dela veio nos termos que são justamente aquelas velhas práticas que não respeitam a nossa privacidade, indo, portanto, contrária à nova lei de proteção de dados, por isso que as autoridades estão aí pedindo um adiamento para que o WhatsApp se adeque à nova lei.
Pois é, professor, então o WhatsApp vai mudar essa política de privacidade a partir agora de 15 de maio já, né? Autorizando que algumas informações dos seus usuários sejam compartilhadas com o Facebook, que é o proprietário, né, do mensageiro aí, para melhorar a experiência comercial, podendo fazer anúncios mais personalizados. Mas isso invade muito a nossa privacidade, né, professor?
Com certeza. Eu costumo falar sempre que dá mais simples relação ali presencial, de um simples CPF seu que é pedido, a essas relações digitais, nós estamos informando a todo momento os nossos dados, e esses dados estão sendo transformados aí em dinheiro, né? Tem um valor inestimável. Os grandes, os big data, né, os grandes bancos de dados, eles estão processando isso, nos transformando em perfis, e isso é muito valioso comercialmente falando. E a gente não sabe também o que pode ir além das relações apenas comerciais, né? Aqui pode influenciar diretamente nossas vidas no dia a dia.
Exato.
Então é um perigo, sim, ao nosso direito fundamental, que é a privacidade, e a gente tem que estar sempre atento às informações que nós passamos, independente de onde seja.
Então, para o senhor, é incoerente, esse comunicado do WhatsApp é incoerente na explicação de compartilhamento de dados com o Facebook?
Totalmente incoerente com a nossa legislação, porque essa nova lei, ela já está em vigor no sentido de adequação das empresas, porque o que essa lei, que ela veio se adequar no Brasil agora recentemente, porque o restante do mundo já está muito mais adiantado que a gente, o que é que ela pretende? é justamente que o usuário tenha controle dos seus próprios dados, o titular daquele dado tenha controle do seu dado. Então, aquele que vai coletar o dado, como o WhatsApp, por exemplo, ele tem que dizer exatamente quais dados serão coletados, coisa que eles não estão fazendo, e como eles irão utilizar esses dados, qual a finalidade disso, se haverá um descarte futuramente, e ainda possibilitar que o consentimento que nós demos inicialmente possa ser retirado a qualquer momento. Então, toda essa política que o WhatsApp tem feito não está cumprindo essa regra básica da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, toda essa movimentação e os pedidos de adiamento.
Professor Rafael Ferreira, é interessante sim esse assunto. Eu creio que nem só o WhatsApp, mas outros aplicativos, né, são usados aqui no Brasil, tem certas concessões por parte dos usuários, e o usuário normalmente não para ler, né, tudo. Então, eu creio que o governo federal que tem que ficar cuidando disso, né, pra, e até porque o WhatsApp agora parece que vai, em breve, vai fazer movimentações financeiras também. Né?
Exatamente, né? Vai ser um meio de pagamento também muito semelhante àqueles meios de pagamento com cartão de crédito que nós fazemos aí já na internet. E realmente, as nossas autoridades, elas precisam tomar o protagonismo disso para que faça esse papel que seria nosso individualmente, porque a gente não teria força, já que se a gente não aceitar, não temos acesso aos serviços, né?
Isso.
Então, no meio digital, nós viramos escravos. Ou a gente aceita, ou a gente não tem acesso àquela série de situações que, inclusive, hoje em dia é necessário para que possamos estudar, trabalhar, enfim. Uma série de repercussões aí práticas, né?
Com certeza. Lembrando que neste ano, o Facebook, né, que possui cerca de mais de 2,8 bilhões de usuários, já foi palco de um dos maiores vazamentos de dados da história, né, professor?
Sim, com certeza. Multas milionárias, né? Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, muitas multas milionárias. Inclusive, nesses lugares que eu acabei de citar, eles recuaram em relação a essa política que estão tentando implantar no Brasil. Uhum. Houve intensas discussões e eles adequaram aquelas políticas à privacidade do cidadão. Então, por que já não trouxe para nós já de forma adequada?
Exatamente.
E aí o motivo é muito simples. A nossa lei de proteção de dados, ela já começou a vigorar no sentido de adequação, mas as punições dela ainda não estão em vigor. Então, não tem como aplicar as multas previstas nela. Então, está se aproveitando de uma vacância na lei. A vacância no direito que a gente chama é quando a lei ainda está em período de adaptação. Então, está nesse período ainda.
E por que, tá? Ainda, o que falta para elas entrarem em vigor e, na prática, fazer valer isso aí?
Na verdade, boa vontade, né, Cátia e Marcos? Boa vontade. Porque se tivesse boa vontade, as coisas andariam muito mais rápido, porque a lei é de 2018. Mas é sempre adiando, deixando para depois. E para ter uma ideia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser responsável por criar as normas e regulamentos e aplicar essas multas, ela ainda está sendo constituída, ainda nem está totalmente formada. Então, acho que falta um pouco de boa vontade aí nesse sentido, como a maioria das coisas no Brasil, não
é
verdade?
É verdade. É. Então, a gente precisa cobrar aí os deputados, né, a Câmara Federal, o Congresso de modo geral, né, acho que a gente tem que cobrar, né?
Com certeza. Não só em relação a isso, né?
É verdade. Ô, professor, além dos problemas com a LGPD, a situação da mudança da política de privacidade do WhatsApp pode gerar problemas também no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, né?
Com certeza, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro que não pode ser negado acesso a nenhum serviço, né? As empresas não podem negar acesso a serviços. E é isso que está acontecendo. O consentimento exigido pelo WhatsApp é um consentimento compulsório, obrigatório. Ou você aceita, ou você está fora. Eles vão limitar durante um período ali o acesso às mensagens, e a promessa é que depois de um tempo bloqueie totalmente o aplicativo, né? Isso vai de encontro ao nosso Código de Defesa do Consumidor.
Entendi. O Marcos Bezerra tem outra pergunta, né, Marcos? Tem pergunta? Não.
Não. Normalmente esse adiamento, né, das leis, né, para que vigorem, normalmente é por conta de regulamentação, né? A gente sabe que eles deixam para depois da regulamentação, isso vai se estendendo, é a boa vontade, né, professor?
Exatamente. Eu costumo dizer que o adiamento ele não é errado, porque está dando a oportunidade da empresa se adaptar, mas não adianta adiar e as práticas continuarem as mesmas, né?
Uhum.
Então precisa ter uma reação enérgica aí das autoridades nesse sentido, para que após o novo adiamento, que já teve adiamento, que era fevereiro, né? Estão propondo agora um novo adiamento para que não entre, essa política não entre agora dia 15 de maio, que seja adiada novamente, mas eu acho que não adianta ficar adiando todo dia, né?
Então, verdade.
A gente tem que partir já para outras medidas.
E essa coisa do adiamento, né? Então, com a nova repercussão gerada então, em cima da mudança de privacidade do aplicativo, o Ministério Público Federal, o Conselho Administrativo e Defesa Econômica, que é o CAD, e a Secretaria Nacional do Consumidor já solicitaram, né, ao Facebook um novo adiamento da data. Olha, que coisa, viu, professor? Sinceramente, parece que tem coisas que só acontece no Brasil, né?
É verdade. Mas se a gente começar a criar uma cultura de proteção da nossa privacidade, não normalizando tudo, não relativizando tudo, entendendo que realmente é importante proteger nossa privacidade, eu acho que as coisas vão melhorando. É porque está tudo muito largado, né? As pessoas estão simplesmente deixando acontecer. E esse não é uma atitude correta nesse sentido.
Exatamente. Professor Rafael, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente aproveita para mandar um abraço aí toda a equipe da UniFTC Itabuna, né, toda a UniFTC na Bahia. E obrigada pela disponibilidade do tempo de falar aqui com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, é uma honra estar representando a minha instituição, a Rede UniFTC. E um abraço a todos e sempre à disposição.
Abraço, professor.
Tá aí, assunto interessante, hein, Marcos? Pegou muita gente de surpresa agora.
É.
Rapaz, vou te contar, viu? Mas, enfim, vamos pra frente. 12 horas e 47 minutinhos, 12h47. Marcos vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp pra divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes e dá tempo você falar conosco ao vivo, 36752000, fazer sua denúncia ou a sua reclamação. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por vocês. Mandar um abraço para Gilson, ele que é Uber, tá sempre ligadinho, né, Gilson, no Jornal do Meio Dia. Obrigada aí pela audiência, Gilson. Bom trabalho para você. Tem mensagens, Marcos?
Sim, boa tarde, Kátia, Marcos, a Tuane, né, da Vila Olímpia em Ilhéus. Manda um alô para meu sobrinho Charles, que está fazendo 8 aninhos hoje. E um alô para minha mãe Vitória e para meu pai Zé Carlos. Então, um abraço para vocês aí. Especial aí pro Charles, que está completando 8 aninhos. Tem mais aqui, olha, nosso salário de novo atrasando no Hospital Regional Costa do Cacau. Não aguentamos mais.
De novo?
Mais,
né? De novo? É um só ou dois? Deve ser o do mês de abril, né? Que não entrou ainda, né?
Creio que sim.
Né? Então, atenção aí, né? Direção do Costa do Cacau, né? A empresa que administra o IBDAH. Vamos organizar aí para pagar os salários atrasado dos funcionários. Afinal de contas, hoje já é dia 13 de maio. Se for referente a abril, está super atrasado, tá?
É isso.
E as contas não esperam.
Uhum.
O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, obrigado mais uma vez. Retornamos agora com as notícias do Sul, Baixo Sul e nossa grande Bahia. Olha, em Maraú, a polícia militar recuperou um caminhão carregado com 250 sacos de cacau. O caminhão tinha sido tomado de assalto na BA-001 entre o trecho de Camamu e o trevo de Maraú. A carga, segundo a polícia, está avaliada em R$ 280 mil. O veículo e toda a carga de cacau foi encontrada abandonada na BR-030, próximo ao município de Maraú. O motorista foi deixado amarrado pelos criminosos às margens da BA-001. A ação policial em busca do veículo e também do condutor, assim como pelos suspeitos do roubo, mobilizou os policiais da CIP Cacaueira, CPT Sul e também do Serviço de Inteligência da 61ª Companhia Dependente de Polícia Territorial de Ubaitaba. Olha, um técnico e provedor de internet, identificado como Fábio Reis, ele foi morto de forma covarde por bandidos armados no município de Laje, que fica localizado no Vale do Jequiriçá. De acordo com as informações, olha que prática, hein? Os acusados estavam realizando arrastões nas proximidades, fizeram um casal de refém, roubaram um veículo e após tentar fugir do local, se chocou com um técnico de internet próximo à igreja, na saída do local conhecido como Oiteiro. A vítima acabou sendo morta neste momento só porque os bandidos queriam fugir e acabou colidindo com o veículo em que a vítima estava. Segundo testemunhas, foram 2 disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas veio a óbito. Ainda De acordo com testemunhas, os assassinos fugiram seguindo o destino às zonas rurais de Sapucaia e Boa Vista, lá no município de Laje. Policiais realizaram rondas no local, mas não há informações sobre a identidade dos acusados, porém, a Polícia Civil assumiu a investigação do caso. Um homem suspeito de crimes de extorsão, ele foi preso ontem pela manhã na cidade de Iaçu, que fica localizada entre Milagres e também Itaberaba. De acordo com a Polícia Civil, foi encontrado com ele uma quantia de R$12 mil em espécie. De acordo com a polícia, as investigações apontam que o suspeito, que não teve identidade divulgada, pegava cheques de pessoas como empréstimo e depois ameaçava as pessoas para pagar a dívida com juros exorbitantes. Prática conhecida como agiotagem. A polícia não deu detalhes da quantidade de vítimas do homem, nem também de como eram as ameaças. Com ele, o suspeito, também foram encontrados 2 revólveres, 2 carregadores de pistola, 46 munições, 1 par de algemas, 2 lanternas táticas, radiocomunicadores, 1 celular e 1 pistola taser. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Iaçu. O Departamento de Investigação Federal Americano, o FBI, prendeu 19 brasileiros, entre eles um casal natural aqui da Bahia, de Vitória da Conquista, que roubava identidades e vendia para motoristas que desejavam trabalhar em empresas de transporte, mas não possuíam qualificação para isso ou possuíam antecedentes criminais. O grupo operava nesse esquema criminoso desde o ano de 2019. Esse ano, as fraudes foram descobertas e passadas para o Departamento de Justiça do Distrito de Massachusetts. Outra fraude cometida pelo grupo era na rota do GPS dos veículos. Através de uso de boots, que são programas de computadores, eles conseguiam fazer que aparecesse uma rota maior do que de fato foi feita, conseguindo arrecadar mais dinheiro das empresas de transporte. O FBI estima que o esquema criminoso acabou roubando identidades de pelo menos 2 mil pessoas. O casal envolvido, o baiano, os conquistenses que foram presos foram identificados como o Emerson Dutra Aguiar, de 25 anos de idade, e Priscila Barbosa, de 35 anos de idade. Segundo a lei americana, eles podem ficar presos durante 20 anos e ter que pagar ainda uma multa de US$250 mil. Em Feira de Santana, 2 homens foram baleados dentro de um veículo ontem, por volta das 18 horas. Breno Brito Santos, 24 anos de idade, morreu no local. E o outro homem, que estava no banco do carona, foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, uma ambulância do SAMU. O estado de saúde não foi divulgado. O homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram por volta das 18 horas em Feira de Santana, no momento em que o veículo se aproximava de uma sinaleira. Segundo informações, o delegado Fabrício Lunar, ele disse que muitas cápsulas de arma de fogo foram encontradas a alguns metros do veículo. Segundo ainda o delegado, o que pode indicar que Breno já estava sendo perseguido e sendo atingido por disparos de arma de fogo antes mesmo de parar na referida sinaleira da morte na Feira de Santana. Portanto, aí, este foi o nosso giro policial aqui na viatura da 102,9, que retornará amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, que tem a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Um abraço para você e até amanhã. Deixa eu agradecer aqui ao Júnior Bahia pela audiência. Obrigada, Júnior. Ele enviou mensagem aqui dizendo que é de Ubaitaba, mas está lá em Itabuna, nesse momento. Aliás, ele mora em Ubaitaba, né? E está em Itabuna nesse momento. Mas sabe de onde ele é filho? De Ilhéus. Ele disse que gostou muito da entrevista com o professor Rafael. Ele disse que o professor foi até professor dele, né, na UniFTC, no curso de Direito. Então, Júnior Bahia, obrigada pela audiência, tá? E continue acompanhando o Jornal do Meio Dia. Vamos lá, Marcos, tem mensagem de ouvinte?
Tem no nosso WhatsApp. Boa tarde, Marcos, Kátia. Fui me vacinar, pois sou hipertensa, né? É a Ellen que está falando. Eles só pediram a xerox da receita e olharam a receita original. Não pediram laudo algum. E vacinei no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras.
certo. Então, tá aí, né? Uhum. No caso dela, ela conseguiu. Então, parece que vai de pessoas que estão atendendo, né? Sei lá.
Devia ter uma diretriz, né?
Com
pessoal da secretaria, né?
Com certeza.
Boa tarde, Kátia Marcos. Tamires mora no Malhado em Ilhéus. Tem uma reclamação a fazer. Minha mãe está precisando marcar um exame. Ela mora no bairro São José, em Ilhéus. E lá, no posto, não tem marcador, né? O prefeito está sem dinheiro para colocar outro, né? Então, o pessoal do São José está penando, né? Sem poder marcar exame.
E não é de agora, viu? Já tem um tempinho já que estão fazendo essa reclamação, tá? Vamos para o noticiário, continuando aqui o noticiário estadual, vamos falar de vacina, né, Marcos?
Uhum.
Porque a Bahia recebe aí na sexta-feira, amanhã, lote de vacinas para aplicação da segunda dose.
A Bahia vai receber 566.750 doses de vacinas contra a Covid-19 amanhã. A previsão é de que a carga chegue às 9h40 da manhã no aeroporto de Salvador. Serão 438.750 doses do imunizante de Oxford AstraZeneca e 128.000 de Coronavac. Toda a remessa recebida será para aplicação de segundas doses nas pessoas aptas, informou o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Cidades da Bahia e do Brasil tiveram a aplicação da dose de reforço da Coronavac atrasada nas últimas semanas devido à falta de disponibilidade da vacina. Somente em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são cerca de 60 mil pessoas com atraso na aplicação da segunda dose da Coronavac.
Tá aí, né, gente? E por falar em vacina, né, sobre mais vacinas, no noticiário nacional também é destaque, né, que o Butantan entregou hoje mais de 1 milhão de doses da vacina contra o novo coronavírus, né, no caso a Coronavac, foi entregue, então, ao Programa Nacional de Imunização. E com essa remessa, o Butantan totaliza mais de 46 milhões de doses disponibilizadas ao Ministério da Saúde desde o início deste ano e cumpre o primeiro contrato firmado com o governo federal em janeiro. Segundo informações do governo de São Paulo, na próxima sexta, amanhã, dia 14, começa a entrega das doses previstas no segundo contrato, que é de 54 milhões de vacinas. A primeira remessa será de 1 milhão e 100 doses. Inclusive, o governo paulista disse que as vacinas entregues em maio foram produzidas a partir de 3 mil litros de insumos recebidos no dia 19 de abril. Assim que um novo lote de insumos da China chegar ao país, será possível retomar a produção e efetuar novas entregas da vacina. Sobre a vacina Pfizer, o Ministério da Saúde inseriu formalmente ontem mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer no Programa Nacional de Imunização. Enfim, que as vacinas cheguem cada vez mais e cada vez mais os brasileiros possam ser vacinados, né, seu Marcos Bezerra?
Isso, o mais rápido possível.
Exatamente. Bem, gente, eu quero agradecer aqui a audiência de cada um de vocês, né, dos nossos ouvintes, porque a gente vai finalizar aí o Jornal do Meio Dia, cumprindo hoje o horário certinho. Muito obrigada a todos pela audiência. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a todos uma ótima tarde. Para você também, Marcos Bezerra, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Bom descanso. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
O Shopping Jequitibá está...